Invasões Bárbaras de volta no seu terceiro bloco, hoje falando da banda japonesa Yellow Magic Orchestra. Quem traz o conteúdo é Dudu Carvalho, que nos explicou que é uma banda que ela foi descrita, né, como uma banda ousada.
É uma banda
esquisita.
Esquisita. É, o som. Algumas das músicas eram ousado e, em razão das experimentações,
em
era
razão
tido
da
como
época
esquisito.
Também, né?
É, e era uma inovação, né? Guitarra elétrica, sintetizador, bateria eletrônica.
É muito diferente do que a gente, do nosso imaginário, quando se fala de orquestra, né?
É,
nossa,
também, pelo nome.
É um bom ponto.
Pelo nome também.
Como o Japão tem uma tradição de big bands, né? De orquestra de metais, uhum. Eu tava esperando algo como o Tokyo Ska Paradise,
uhum.
Uma orquestra, né? Ou como outras bandas, né? Como o The Seat Belts, mas é interessante isso. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se vai te complicar muito.
Vamos lá. Se complicar, a gente pensa aqui em conjunto para chegar
numa
conclusão ou não.
Não, a minha pergunta é porque tem um conteúdo que eu tô pensando há bastante tempo de trazer, e quando eu trouxer, claro, vai ser muito interessante o motivo. É, mas como você coloca, por exemplo, na sua pesquisa, se você colocaria o Yellow Magic Orchestra comparado com o City Pop japonês?
Pois é, isso tem até na descrição da própria banda, quando tá falando deles assim, que eles foram, assim, um pouco de precursores disso, né, de synth pop japonês, influenciou muito posteriormente o J-pop, e em razão dessas tantas experimentações, eles usaram funk, um pouco do synth pop, que eu acho que inevitavelmente está presente.
É, mesmo que... é muito a época, é muito exatamente o período, assim.
É.
Então eu fiquei com a sensação se eles, tipo, eram um pouco precursores, mas ao mesmo tempo também parte do movimento e tal, e aí como você não mencionou, fiquei na dúvida.
É, eu não sei se esse, por exemplo, esse nome do synth pop veio depois para categorizar um movimento ou um grupo de bandas que tinha uma certa similaridade, por exemplo, mas que eles foram, assim, importantes em razão de inovação, de experimentações, até de instrumentos que eles utilizavam para poder fazer música, né? E é majoritariamente instrumental, tem alguns vocais, né? Até porque na descrição tem os vocalistas, mas assim, grande parte é instrumental. E aí acaba que é um pouco de influência para a próxima, para as outras bandas, assim como Kraftwerk foi influência para eles também. Mas eu vou tratar dessas diferenças, apesar da influência também. Então, assim, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que... Não sei como o termo foi, assim, moldado, mas eu acho que é um pouco de ser precursor também disso. Apesar de estar muito próximo ali na década também. É. Né? Porque eles misturavam muita coisa, funk, um pouco de cultura pop mesmo, japonesa.
Porque como eu não consegui ouvir muita... né, não consegui ouvir antes do programa, né? Eu, pela descrição, me parece de fato muito diferente. Me parece algo externo ao city pop, me parece uma outra coisa. Mas aí eu fiquei muito pensando também se por essa coisa da experimentação e do uso dos sintetizadores, né, já que são um pouco pioneiros nisso, se eles não são de alguma maneira influência, né? Mas aí eu teria que voltar na pesquisa que eu tô fazendo para comparar.
Uhum.
Né? Então não saberia dizer agora. Bom.
E o início dessa banda, assim, se deu muito em razão, como eu já falei no bloco anterior, cada um dos três integrantes, né, desse trio, ele já tinha uma carreira solo, já um vinha de outra banda, já gravava com alguns outros projetos, e eles se reuniram para um projeto de estúdio, e o primeiro álbum foi lançado no mesmo ano de formação da banda, em 78, e o nome do álbum é o mesmo nome da banda. E teve muito sucesso, principalmente no Japão, e como a galera tava cada um, assim, com a sua carreira, com seus projetos, e teve sucesso, né? O retorno foi bom, foi positivo. Eles acabaram decidindo dar uma prioridade para a banda em detrimento da carreira solo. Não assim para abandonar a carreira solo, obviamente, e nem os outros projetos, mas assim, poxa, deu certo. A gente fez uma reunião de estúdio aqui para fazer uma experimentação. A gente compôs um álbum, lançou no mesmo ano, não foi muito demorado.
Ou seja, estava fluindo legal.
Estava fluindo.
Vamos seguir.
Deu certo. E aí eles foram convidados por uma gravadora, fizeram um acordo bom e teve sucesso, difusão da música, principalmente Europa e Estados Unidos. E por um certo tempo, um bom tempo inclusive, a banda ela foi, assim, a mais popular do Japão. Então, a outra ligação aqui, a primeira ligação que eu disse que a gente faz com o programa, a primeira foi que o Rossono fez parte da Happy End. E a segunda ligação vem agora, que a artista Aki Koyano, que o Borges trouxe aqui numa edição que ele estava fazendo sozinho, foi tema 385 aqui do programa. Ouvinte também.
Foi um programa que eu resgatei recentemente, porque tinha uma mensagem perdida do ouvinte no Facebook.
Ah, é?
Você lembra o nome do ouvinte?
Que ele tava viajando, Matheus.
É. Gabriel, não sei. Bom, ouvinte, você que mandou mensagem, que perdeu o sinal no meio da estrada, desculpa, demora.
É verdade, eu pedi desculpa pelo Facebook, mas agora eu posso dizer publicamente, desculpa, demora.
Ao vivo, né?
É, foi perdão, época, por favor.
Foi uma época muito difícil pra nós, aquela especialmente.
E aí a Kikoyano, que o Borges trouxe aqui, só voltando, edição 385, depois ela se casou com um dos integrantes dessa banda, com o Sakamoto, ela foi esposa dele. Ela se juntou à banda para poder fazer algumas apresentações ao vivo, embora ela nunca participou das gravações assim, de estúdio para poder fazer um álbum e sair junto com a banda, assim, nome da banda. Ela fez participações no início assim, dos anos 80.
E só ao vivo?
Só ao vivo.
Olha só. Nunca... E ela já tinha uma carreira antes.
Sim,
de...
Sim, tinha carreira, tinha a carreira dela. E ela se juntou e depois, assim, é uma coisa extra musical, né? Assim, se casou com um dos integrantes. E aí, só ao vivo, eram talvez apresentações esporádicas, assim, que ela gostava de fazer. Nunca quis, assim, propriamente participar e ser a quarta integrante da banda. Aí, a banda fez uma pausa em 84, mas eles voltaram, e aí cada um voltou pra sua carreira solo, né?
Inclusive, a Kiko casou com o Sakamoto.
Sakamoto.
O primeiro nome dele é Ryu.
Ryuichi Sakamoto.
Ryuichi Sakamoto. Acho que eu ouvi muitas coisas dele da fase solo dele. Quando você falou o nome, assim, eu achei que você ia comentar ele também, mas eu acho que eu já ouvi coisas dele.
Todos os três, eles têm carreiras solo assim, muito bem sucedidas, muito bem sólidas e reconhecidas também. Principalmente ali na região, no Oriente.
Se eu não tô lembrando errado, o que eu ouvi dele era um álbum bem eletrônico, mas assim, uma coisa meio funk também.
Que
é o que leva faz sentido pra essa mistura. Dele, né? Pra banda, então eu já sei quem puxava o funk.
É, da banda. Acaba que levava isso. E aí teve essa pausa em 84 e eles assim nunca falaram que se separaram. Foi uma pausa, assim, talvez cada um enjoa assim, um pouco, vai dar uma respirada cada um para sua carreira solo. E aí acabou que eles foram uns aos outros, foram fazendo aparições. Igual a Kikoyano foi fazendo aparições nos shows ao vivo. Ou, por exemplo, o Rossono foi fazendo aparições no show do Sakamoto, o Takahashi foi fazendo aparições no show do Rossono. Então assim, teve uma briga, foi uma pausa, né?
Deve ser uma dinâmica diferente de criação artística, né? Na verdade, tipo assim, às vezes você tem uma banda e ela não contempla tudo que você quer fazer. Você vai fazer solo. Ou, às vezes, você tem o solo não contempla tudo porque você quer ter ideias diferentes e aí você começa a fazer com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, e esse fluxo de interesse vai mudando, né? Não é que... Eu acho esse modelo bem mais interessante, do que pensar, tipo assim, não, a gente é uma banda e isso aqui tem que durar, tipo assim, não, nós estamos fazendo isso aqui tá legal e é isso, nós estamos curtindo o momento.
Me lembra muito Manel Cruz, as várias bandas dele e vários integrantes se repetem, né, nas formações ali.
A gente tem exemplo aqui no Brasil, assim, um exemplo que eu gosto muito, é Nação Zumbi. Tem a galera, tem a banda, e eles se reúnem para poder tocar músicas em homenagem, assim, releitura da obra do Jorge Ben, que é Los Rebosos Postiços, maravilhoso. O Lúcio Maia fez parte, assim, com o Seu Jorge, que é o projeto Almas com o Seu Jorge, também com o Dengue. Eles também, o Lúcio Maia também faz parte de uma outra banda que chama Los Cinco, que é só de música instrumental, muito bom. E o Lúcio Maia tem a carreira dele também, que é... lançou Maquinado, lançou outros álbuns, o Jorge do Peixe também tem, o Afrobombas, então assim, galera, cada um com seu trabalho e não perde a característica da banda.
Exatamente.
Por exemplo, esse exemplo.
Ah, legal.
E aí eles voltaram, né, no início dos anos 2000, assim, a banda voltou em 93, né, em meados de 93, eles se reuniram novamente, fizeram outro trabalho, que é o Tecnodon, que é um outro álbum. E aí, com o decorrer dos anos, nos anos 2000, Rossono e Takahashi, eles se reuniram, os dois, duplinha, para poder fazer um projeto específico, que era um sketch show. E aí, apesar dos dois fazer duplinha, não teve brigas, né? Tanto é que em algumas ocasiões o Sakamoto participava desse projeto. E aí, quando ele participava, ele propôs um outro nome além desse Sketch Show.
Uhum.
Que isso é muito importante na história da banda, porque quando o Sakamoto participava desses shows dos dois, da dupla, do Takahashi e do Hosono, ele propôs uma mudança para Human Audio Sponge. Ficava HES, e depois eles incluíram as iniciais da Yellow Magic Orchestra.
Uhum. Então ficava
HES,
YMO.
Isso. E aí, depois, em 2007, a banda fez propaganda para cerveja, se reuniram, se reapresentou, e aí eles fizeram a fusão de nomes, né, que eu disse. Então, é possível achar também lá o HAS, HES, uhum. YMO. Eles lançaram alguns singles com essa nomenclatura, mas passado algum tempo, 2 anos, a banda abandonou essa nomenclatura e voltou ao original, YMO, Yellow Magic Orchestra.
Uhum.
E aí, voltaram a tocar a costumeira música que eles já produziam, né? Então, assim, pra gente parar um pouco de conversa e voltar a ouvir música, nesse bloco agora a gente vai ouvir um dos maiores sucessos da banda, que posteriormente foi regravada por Michael Jackson, né? A música se chama Behind the Mask, e o Michael Jackson tinha a intenção de colocar no álbum dele o Thriller. Só que aí teve treta com a gravadora, essas coisas,
caramba,
gerência, e não saiu no álbum.
Nossa.
Mas a gente vai ouvir aqui o original da própria banda, porque ela é o enfoque do dia.
Muito bem, então vamos abrir o nosso bloco com música. Vamos de Yellow Magic Orchestra e a canção Behind the Mask.
والكتب حيرنا صديقي انت وانا ما تغيرنا ولا يئسنا لكن يمكن شوي يكبرنا لذلك انا اعشقنا مرت سنين ظنيت انك ناسيني ظلت ذكرى حديث قديم تواسيني ولو بعدنا طال خواطرك تحاكيني لذلك انا اعشقنا ساعدنا بعدك بسيط وبعدني مختصرة بكلامي وهذه خصلة تفهمها صديقي الناس تبقى تتساءل تتفلسف وحتألف وتتثاقل علينا وتسمي هالعلاقة مندثرة لذلك أنا أعشقها
Você ouviu Taraband, uma banda que é meio sueco, meio iraque?
Então, essa banda ela é maravilhosa, tem uma história incrível, também estou querendo trazer como conteúdo especial. Mas a, especificamente, a vocalista, ela é iraquiana, tem uma história maravilhosa, ela foi morar no Egito depois com os pais e tudo. E depois, para fugir da guerra e de todos os conflitos, né, que existem na região, ela foi para a Suécia.
Entendi.
E lá ela montou a banda. Então a banda ela é meio iraquiana, meio sueca. E eles falam, nós não nos importamos com se é Iraque ou se é Suécia. A gente só toca música.
Legal. Muito bem. Então, como dito, ouvimos a banda Taraband. Estou ansioso por esse conteúdo. Com a canção Sadiki. E antes, abrindo o nosso bloco, o conteúdo especial de hoje, a banda japonesa Yellow Magic Orchestra e a canção que quase foi regravada por Michael Jackson, a música Behind
ela
the Mask.
Ela foi regravada, mas
ela foi, não saiu.
Não lançou, não foi assim, não foi pro álbum, não lançou, mas
rapaz,
foi regravada.
E tem registro? Será que tem um registro pra gente
deixar? Será que vazou em algum lugar?
Podemos procurar, hein?
Podemos procurar. Enfim, o Invasões vai para o último de seus intervalos, na volta vem com mais música, não saia daí, o Invasões volta já.